What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Nós vamos receber a queridíssima Luana Alves agora e, para introduzir a chegada dela, falar de uma vitória importantíssima que aconteceu ontem, né, por iniciativa da queridíssima Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona e da Vivi Reis. Ela agora é vereadora lá em Belém, mas era deputada federal. Elas apresentaram um projeto para revogar a ignomínia da Lei de Alienação Parental, né? Lei de Alienação Parental, que foi aprovada no Brasil por iniciativa do governo Dilma, incrível, incrível, mas foi iniciativa e apoio do governo Dilma, como uma reação do masculinismo, como uma reação do patriarcado à Lei Maria da Penha. Né, uma lei para proteger os homens assediadores, os homens estupradores, tá, e roubar, assaltar, oprimir as mulheres, especialmente vocês conhecem bem, né, nesses processos de disputa de guarda da condição do trabalhador. São inúmeros, inúmeros, inúmeros casos de crianças estupradas pelos pais e que, por conta dessa alienação parental, foram enviadas novamente pelo judiciário para ficarem submetidas a esses homens, a esses pais. É uma lei, inclusive, com apoio relativamente amplo, tá? Bom, da extrema-direita total, dos liberais e nos setores progressistas. Nos setores progressistas tem campanha que era contra a revogação da Lei da Alienação Parental. Muito, muito importante essa aprovação das camaradas do PSOL. E uma camarada do PSOL que está aqui agora é a Luana Alves, a queridíssima Luana Alves, vereadora do PSOL em São Paulo. Oi, Luana, que bom que você veio.
Bom dia, Mauro. Bom dia a todo mundo aqui do Farol, aqui da Manhã Brasil. Querido, obrigada pelo convite, dê um jeito de estar. Estou aqui na frente de um hospital, estou numa situação aqui de dar para lá e para cá, mas obrigada pelo convite, sempre um prazer falar contigo, você sabe disso. Pois é, aqui estou a milhão. E essa coisa, né, da Vitória, da Sâmia, da Fernanda, da Vivi, em relação à Lei de Alienação Parental, é gigante, assim, gigante, gigante. É que a gente não ouve muitos casos, mas de forma pública, na imprensa, mas é uma ferramenta do patriarcado bizarra, bizarra. Né, que a gente já tem casos, inclusive, de crianças que faleceram porque foram enviadas para violentadores, que são seus pais biológicos, mas são violentadores. Né? A gente não pode esquecer do quanto que o patriarcado distorce de forma profunda o valor da vida das mulheres e das crianças. Né? Então, muitas vezes, a violência contra a criança é uma forma de punir a mulher, acrescendo a vida da criança uma espécie de objeto, como se não fosse um sujeito em si. Né? Então, eu acho que é uma vitória gigantesca. Só para comentar isso, eu fiquei muito feliz, particularmente. Assim.
Legal, e eu estou muito agradecido por você ter vindo. A Luana era para ter vindo faz um mês já, né, Luana, que a gente vem dialogando.
Sim, sim, sim.
Mas a mãe da Luana teve um infarto, né?
Um infarto? Isso mesmo, um infarto. Estou aqui no IANSP, inclusive, já eu entro.
Como é que ela está, Luana?
Tá melhorando, meu querido. Tá aos pouquinhos, né? É um negócio que demora, né? Infarto é um negócio que já passou na família. É uma coisa que é uma recuperação que às vezes é meio lenta, mas tá dando tudo certo.
Ai, que bom. A gente espera que ela vá para casa bem o quanto antes. Legal. Obrigado, então, por fazer esse esforço para estar aqui com a gente.
Imagina.
Então, Luana, ontem... Nossa, essas mulheres do PSOL estão, né, da esquerda do PSOL, do mês, sobretudo. Estão, né, deitando e rolando aqui. Nossa parceria, gosto demais de vocês todas, é impressionante. Ontem teve outra de vocês aqui, a deputada estadual Mônica Seixas. Foi muito legal a conversa com ela, queridíssima também. E aí, para mim, nós começamos a falar sobre eleição, Tarcísio, governo de São Paulo, tal. E ela falou: olha, nós estamos defendendo que o PSOL pare com essa história de ser puxadinho do PT e tenha candidato próprio para o governo do estado, né? aparentemente para a presidência não vai ter. Não. É, e aí eu falei, bom, e aí, quem vai ser candidato do PSOL? Eu falei, ó, estamos discutindo, eu não estou disponível para isso, não tenho condição, é uma questão de se disponibilizar e tal, e a nossa candidata é a Luana Alves. Eu quase caí para trás, falei, a Luana, que maravilha! Nossa, vocês são meninas muito jovens, você... Ó, essa que vocês estão vendo aqui, gente, a Luana é a vereadora mais jovem da história de São Paulo, né? Ela se elegeu com 26 anos, apenas tomou posse com 27 anos, apenas, então você está com 32 agora, não é isso? É isso, né?
Isso mesmo, isso mesmo, fiz 32 agora.
Bom, parabéns.
Olha, o que a Moni falou, é isso, a decisão não está tomada, né, Mauro? Mas é, para mim é evidente, pelas condições políticas, que não dá para não ter uma candidatura radicalmente pelos trabalhadores no ano que vem, para o estado de São Paulo, né? Eu acho que é uma questão de responsabilidade histórica da esquerda, sabe? E aqui a gente está falando o seguinte, a situação ainda está muito indefinida, né, do ponto de vista eleitoral. A gente que faz trabalho de base, que faz disputa política, sabe que eleição é uma parte da história, né? Não é o todo. Mas a eleição é um momento importante para a gente disputar consciência, para a gente apresentar alternativa para a população, né? E é óbvio que as últimas eleições municipais, inclusive, as outras também demonstraram que a população está cansada, né, do de sempre. Está cansada de alternativas que são, digamos que, do sistema, né? Para mim, que foi, inclusive, na eleição municipal de São Paulo do ano passado, a figura do Marçal foi um sintoma mórbido disso, né? O cara ali, mesmo sendo de extrema-direita, uma figura nefasta, ele conseguiu se colocar como alguém de fora do sistema, mesmo que ele não seja, né? Mas ele teve um apelo, porque as pessoas estavam desesperadas para algum tipo, sim, de alternativa que não fosse, pô, os caras da política velha de sempre, entendeu? Que é uma coisa que não... As pessoas estão sentindo o que está sendo isso, né? Ainda que o bolsonarismo esteja sendo, felizmente, um pouquinho mais isolado, ainda que mais ou menos, porque a gente sabe que tem muito trabalho de base ainda, é importante a gente ter essa alternativa. E hoje, a nível estadual, o que está colocado? Assim, para nós, assim, não dá para a gente ficar em compasso de espera do que o PT vai fazer, assim, né? Ainda que eu sempre faça uma diferenciação, viu, Mauro, do que é o PT, é um partido muito amplo, que tem muitas correntes internas também, né? Existe uma militância de base do PT muito séria, muito comprometida, muito de esquerda, inclusive. A gente sabe que, do ponto de vista de cúpula, não dá para a gente ficar aguardando qual que é a figura que o PT vai colocar, principalmente porque, sim, até o que me parece, nem seria, assim, a grande chance, né? Então, onde eu vou falar, é que nem seja uma figura do próprio PT. Então, qual que vai ser o papel do... Vai ser uma figura de outro partido, mais de centro, assim, para disputar contra o sucessor do Tarcísio, ou contra o próprio Tarcísio, mas ainda que eu acho que vai ser um sucessor do Tarcísio, porque eu acho que ele está se alçando para a presidência. Então, qual que é o nosso papel? Nós temos que ter uma voz, nós temos que ter alguém que consiga chegar num debate e falar com toda a certeza, a firmeza, contra a privatização da Sabesp, das empresas públicas, que consiga denunciar a violência da polícia, né, que consiga denunciar a relação do Tarcísio com o crime organizado de São Paulo, sem amarra, sem, entende? Então, é necessário isso. Assim, sim, então, para mim é evidente que o pessoal teria essa responsabilidade. Nós vamos fazer esse debate interno no partido. Né? Eu, é claro, como falou a Mônica, eu sou uma pessoa que estou à disposição de um projeto socialista, né, de um projeto, óbvio, que se o partido, né, conseguir avançar para ter uma candidatura própria, é claro que eu estou à disposição, ainda que possam ter outros nomes. Isso aqui não é uma questão de tentar ter um bagulho individualista, não. Não sei se você viu, inclusive, todo mundo deve ter visto, alguns institutos chegaram a colocar nome de figuras do PSOL nas pesquisas. Né?
Ah, não,
colocou o nome da Érica. Colocou o nome da Érica, da Érica Hilton. Colocou o nome da Érica, ainda que ela diga que não será candidata, enfim. Colocou o nome dela na pesquisa, e em praticamente todos os cenários ela tem por volta de 10% de intenção de voto, o que não é pouco para uma campanha que nem começou. Ou seja, existe um espaço à esquerda, né? Existe um espaço para uma figura radicalizada, né? Ainda mais, mesmo com discordâncias que nós podemos ter de uma figura ou outra, do ponto de vista do que representa de figura, óbvio que existe esse espaço.
Sim.
Assim, então, para mim, é irresponsável a gente ficar com o passo de espera para ver qual que vai ser a candidatura morna que vai ser apresentada para disputar contra o sucessor do Tarcísio. Isso, para mim, é levar para mais derrota e é perder uma oportunidade de fazer um debate sério Não, debate tudo.
What if you could learn more about your health in under an hour? The Pronuvo Whole Body Scan gives you a comprehensive look at your health, screening for over 500 conditions, including many solid tumors as early as stage one. High-quality imaging, no radiation, no contrast. Book your scan today at Pronuvo.com. That's Prenuvo.com. Gain clarity, confidence, and peace of mind with Pronuvo. Invest in your health today. Visit Prenuvo.com. That's Prenuvo.com.
Easter should be the best day of the year. It's a celebration of the resurrection of hope. Come to Crossroads Church and celebrate an empty tomb and a living hope. Info and service times at crossroads.net.
Do balanço do governo Tarcísio de apresentar uma alternativa. Assim, uma alternativa de mudança radical.
É, a Mônica falou ontem, você está falando hoje também, né, Luana, que um nome óbvio para uma eventual candidatura do PSOL ao governo em São Paulo seria a Erika Hilton. Mas, como o Boulos virou ministro do Lula, sem o Boulos e sem a Erika saindo candidatos a deputado federal aí em São Paulo, o cenário para o PSOL poderia ser desastroso, né, do ponto de vista da construção da bancada. Então, a Erika está dizendo que não sai candidata a governadora, vai ser candidata a deputada. Ela é... O bastão do Boulos está passando para ela, na verdade, né, com muito provavelmente o maior, a maior votação do PSOL aí. E aí, acho interessante. Agora, e curioso, porque você tem você em São Paulo e o Glauber no Rio. Então, você ter essas duas candidaturas ao governo do Estado, pelo PSOL, da esquerda do PSOL, né, figuras que se apresentam como candidatos da esquerda radical ao governo dos dois principais estados do país, eu acho que é uma mudança de qualidade na cena política brasileira.
É, eu também acho. Eu também acho, ainda que isso não esteja decidido, importante reforçar isso.
Nem no Rio, nem em São Paulo, né? Tá
decidido. Nem no Rio, nem. Não, nem no Rio, nem em São Paulo, até onde eu sei do Rio, né? Em São Paulo certamente não está. É, agora, para mim, tá evidente a necessidade. Assim, tá evidente a necessidade. Porque, gente, assim, o que nós vamos fazer? Assim, sendo muito prática, tá, Mauro? Qual que é os nomes que estão sendo aí colocados dentro desse campo de uma centro-esquerda mais para centro do que a esquerda? O nome do Geraldo Alckmin, que a gente sabe que é um nome que ainda que tenha um apelo para o setor conservador dos interiores, enfim, é um nome que já foi governador de São Paulo, que é um cara que é próximo, né, que é muito ligado ao que é a violência das polícias no estado de São Paulo, é um cara que atacou até não poder mais os servidores do estado, foi parte do desmonte da educação, do desmonte das políticas públicas, e outro nome seria o próprio Márcio França, que a gente também sabe que é um nome que é um cara da velha, entendeu? É um cara da velha política.
Gente, vamos combinar, né, com generosidade, gente de centro, né?
Você entende o que eu estou dizendo? Exato, exato. São figuras que aí podem ter algum tipo de apelo para o setor. Existe uma parte dos servidores que acha que o Márcio França cumpriu um papel importante. Não vou debater isso aqui, pode ser. Mas o fato é que não são nomes que conseguiriam representar uma necessidade hoje da juventude trabalhadora em São Paulo. De quem hoje está se ferrando com as políticas do Tarcísio, está se ferrando com violência policial, com precarização do trabalho, com pejotização do trabalho, com plataformização do trabalho, com uma situação em que o orçamento do Estado está todo pro agronegócio. A Mônica deve ter dito muito disso, que a Mônica acompanha muito essa questão da sangria do orçamento do Estado para o agronegócio, enquanto o Tarcísio asfixia as políticas públicas para a juventude, né? O cara da privatização da gestão de escola, da militarização, do corte de dinheiro para a educação e para a saúde do Estado. Então, é óbvio que precisa de uma candidatura radicalmente oposta ao Tarcísio. E para ser isso, não dá para ser uma figura que já tá aí, que já tem uma certa identificação com a velha política. E quando eu digo velha, gente, pelo amor de Deus, não é uma questão etária, tá? Porque, assim, existem muitas pessoas idosas que não são da velha política, entendeu? Agora, eles representam essa velha política. Tá. Então, eu acho...
Erundina, uma questão Erundina, de resposta... Erundina. Em São Paulo. É o maior exemplo disso, Milton Temer.
Exato.
Outro exemplo, né? Não tem Exato. Nada de novidade, né?
Não. Qual que é a sua localização, de que lado que você samba, entendeu? Qual que é a sua localização na política? Então, eu acho que a gente ter essa candidata, esse nome próprio, né, que a gente consiga construir um programa, fazer um debate sem amarra com governo nenhum, é importante. assim, porque inclusive para fazer um debate honesto com as pessoas. Eu acho que inclusive, né, eu estava comentando isso esses dias numa roda de conversa que a gente teve no Rio Pequeno, aqui em São Paulo, a gente estava falando, né, com alguns movimentos sociais da região. Eu acho que ter esse campo, uma candidatura própria nossa, inclusive nos ajuda a fazer um debate honesto sobre a questão da presidência, né? Sim. Eu acho que nós vamos ter que chamar voto para o Lula, sendo sincera, Mauro, mas não dá para fazer um balanço mentiroso para as pessoas. Não dá para fazer um oba-oba, né? Não dá para falar para todo mundo, vamos votar de novo porque foi 4 anos maravilhosos, não sei o que, não, pô. Não dá para a gente chegar com isso para as pessoas. Tem que ter um campo que a gente consiga, claro, tá no campo progressista, mas tem independência programática, que a gente consiga ter crítica, que a gente consiga fazer balanços duros, mas necessários, entendeu? Então, acho que isso é absolutamente necessário. E claro que eu estou disposta, assim, porque para mim isso está evidente, assim, né? No estado de São Paulo, tem espaço. Ainda que a Érica não vá ser, como você mesmo falou, por todas as condições da disputa do pessoal no legislativo, as pesquisas que mostraram a pontuação que foi feita por um nome do pessoal, de uma pessoa negra, LGBT, assim, para mim mostra que, inclusive, aquele discurso de que há um perfil muito radicalizado não cola não, tá? Não cola não, porque a gente sabe que, ainda que existam os preconceitos, existe tudo isso, é óbvio que existe um campo das pessoas que querem uma candidatura nova, que precisam, inclusive, para voltar a acreditar na esquerda, que está completamente desacreditada em vários campos. Então, assim, eu acho que é importante, inclusive, para a gente conseguir fortalecer um campo da luta. Né, quando a gente pensa candidatura, não é só sobre perder ou ganhar na eleição, é sobre qual lado você acumula da luta. Né? Isso também é muito importante para todo mundo. Eu vou dar um exemplo, Mauro, do que foi a campanha da Luciana Genro, lá em 2014. Foi uma campanha para a presidência, não sei quem lembra, quem estava na época, em que ela foi candidata à presidência pelo pessoal e teve uma postura, inclusive, crítica em relação aos governos petistas anteriores. Ela ainda que não tenha ganhado, né, ela foi muito responsável essa campanha por apresentar uma alternativa política para parte da juventude. Quando você é candidato, você consegue acessar debate, espaços públicos, você tem mais espaço de voz, né, e você consegue apresentar um programa. Inclusive, muitos da minha geração, do pessoal, conheceram o partido por conta da campanha dela. Muitos que não tinham nem identificação com a esquerda, mas viram uma fala que ressoou nas suas ideias, nas suas esperanças, e foi um ponto inicial para você começar uma vida militante. Então, isso é importante também numa campanha política, numa campanha eleitoral. Você conseguir ter um momento em que você ajuda a encantar pessoas e chamar para luta militante. Isso é fundamental, na minha opinião. Assim, isso é uma responsabilidade que a gente tem.
Oh, importante. Não, essa é uma questão que você traz, Luana. Muito interessante isso, porque a luta política não é feita só de vitórias e não são apenas as vitórias que interessam uma luta política. O acúmulo é tão, ou às vezes até mais importante do que a vitória, né? Ah, você não vai ser eleita governadora? Não sei. Mas se você sai dessa eleição com 15% dos votos, com 20%, com 10% dos votos aí em São Paulo, você construiu um acúmulo para a esquerda radical sem precedentes. E você trouxe para o centro do debate nacional questões que tanto a extrema-direita, quanto os liberais, quanto os progressistas querem deixar longe do debate. Longe do debate, né?
Exato, assim, e é muito fundamental a gente conseguir, é isso mesmo, pautar a eleição, tentar pautar, disputar os temas que vão ser falados na eleição. Assim, isso é muito importante, né, porque é isso, gente, no momento eleitoral você consegue também ajudar a pautar o debate público. E para que lado que nós vamos pautar o debate público? Tem que conseguir pautar, por exemplo, a questão da privatização dos transportes. Assim, a candidatura de centro-esquerda vai falar fundamentalmente sobre isso? Sobre privatização da CPTM, sobre a situação de quem está hoje apertado no trem, na CPTM, nem a CPTM mais, a Via Mobilidade. Assim, isso tem que ser dito, isso tem que ser colocado, a gente tem que fazer essa pauta. E é isso, Mauro, esse debate vai dar pano para manga, claro que muita coisa pode acontecer, mas a minha posição é essa. E assim, eu estou muito também aberta para escutar críticas, quem acha que não é por aí, vamos conversar, vamos debater. A gente sabe que as coisas são dinâmicas, né, a disputa, a luta política, social, ela é muito dinâmica pela realidade, mas nesse momento é a minha posição e não só minha, né? A Mônica também expressou, muita gente expressa, então, nesse momento eu acho que é isso. Mas eu fico feliz, querido, pela participação. Eu vou ter que ir agora, por conta aqui da questão da responsabilidade aqui na familiar.
Não, vai.
Mas obrigada, viu?
Tá bom, um beijão para sua mãe. Manda a notícia dela, manda a notícia da tua, querida. Já eu não estou mais em São Paulo agora, mas olha, vou para a tua campanha, com certeza.
Maravilha, meu querido.
Um beijo. Tchau.
Beijão, tchau, tchau.